Episódio 12 do Premier Eleven by Segundo Poste, comigo e como habitualmente em estúdio, Diogo Maia e Rita da Silva Vieira, e a partir de Londres, o nosso Summit Rádio A, ali está ele. Nós hoje, que viemos todos de escuro, porque o momento do Man United é muito mau.
Se o pede.
Se o pede, exatamente. Dito isto, tivemos uma jornada algo confusa em resultados. Vou pedir para... Aqui está a tabela de resultados, exatamente. Tivemos uma derrota do Chelsea em casa com o Brentford. Antes disso, o Tottenham foi ganhar. Isto não foi nada confuso. O Tottenham foi ganhar ao Palace 2-1. É mais um dos muitos jogos que o Tottenham teve em Londres já esta época. Arsenal 5, Sheffield United 0. Bournemouth 2, Burnley 1. Wolverhampton 2, Newcastle 2. Correganço do Newcastle. West Ham 0, Everton 1. Um dos resultados confusos. Aston Villa 3, Luton Town 1. Brighton 1, Fulham 1. Liverpool 3, Nottingham Forest 0. E o grande derby da jornada, Man United 0. Man City 3. Em relação à Fantasy, de nós os 4, o Samit foi o que pontuou mais, fez 66 pontos. Eu venho a seguir com 60 e só para verem...
Igual a mim.
Igual à Rita, pronto.
Bem.
Igual à Rita. E, Diogo Maia, ouvi dizer que já temos mais do que 700 participantes na nossa Fantasy, na Fantasy do Premier Eleven by Segundo Poste.
700 e...
quantos pontos é que o Maia fez? Não percebi 57.
O Maia, nós os quatro, ficou em quarto lugar.
Não, mas o Maia tem umas aulas hoje para dar. Não sei se o Samit quer fazer alguma coisa.
Sim, eu estava. Eu hoje, antes do episódio, estava aqui a ver. Portanto, eu tenho 601 pontos. O Azevedo tem 578. Está relativamente perto. A Rita, 541, 60 pontos. Já começa a ficar mais apertado. E o Maia tem 504. Portanto, 97 pontos de diferença. E, nesta jornada, teve no banco Calvert-Lewin com 9 pontos, Madison
depois,
com 6 pontos.
Depois.
Eu sei. Eu estava a ver se não davas atento. E o Ruben Dias, 6 pontos. Portanto, queria que me explicasses este banco.
Apesar de tudo, pus o Ruben Dias está no banco porque eu...
Estavas confiando no United?
Não, porque o Saliba ia jogar, pontuou. O meu único problema foi o vosso também, foi o Trippier.
Sim,
foi o Trippier.
Trippier fez 0 pontos, esta jornada.
Depois.
E o Madison no banco.
E o Madison?
O Madison foi no banco, foi falta de confiança no foi falta de
na
confiança.
Tua equipa nova no Tottenham.
Não, foi falta de confiança que o Tottenham ganharia. E achei que o meu banco ia pontuar. O meu meio-campo. Infelizmente, para a família do Luís Dias, eu não tenho responsabilidade pelo sequestro na Colômbia, não é? E portanto, ele não jogou. E isto só se soube. Obviamente depois da jornada ter começado sexta-feira.
Sim.
Portanto, eu confiei no Liverpool em casa, que não me parece propriamente uma má aposta.
Não, de facto.
Pronto. O Vicário deixei no banco, mas tinha o Alisson, portanto.
E tu puseste o Neto esta jornada que se lesiona.
Exato.
Quer dizer, jogou, mas agora lesionou-se.
Mas
agora,
fez uma assistência.
Calvert-Lewin deixei no banco, mas acaba por pontuar.
Mas aí esse é o mais...
E fazer 9 pontos.
É o mais...
O nosso primeiro classificado... antes disso, só dizer para quem só nos vai ouvir que o código da nossa Fantasy, temos 762 jogadores, mas ainda podemos ter mais. E, portanto,
não há limite.
Podem entrar à vontade e volto a repetir isto, porque foi uma pergunta que voltaram a fazer-me esta semana. Quem entrar... Na nossa liga, ou em qualquer liga, a meio da época, no decorrer da época, entra com os pontos que fez até então. Portanto, não vai entrar a zeros. Exatamente.
Portanto, e mesmo para as pessoas que começaram agora, são capazes de ficar à frente, pelo menos um aumento do segundo posto. Não queria dizer quem, mas...
Estás a falar...
E tenho a certeza que houve pessoas que começaram a Fantasy depois, pelo menos na segunda, terceira jornada, eu tenho a certeza que já estão à frente do Maio.
Eu também tenho a certeza, sabe?
Mas o Diogo gosta de dar assim umas jornadas de avanço.
O problema do nosso primeiro classificado, e eu dizer, continua a ser o nosso show de bola, Futebol Clube, foi também Kieran Trippier, foi o jogador que menos pontuou dele. Quase toda a gente tem Kieran Trippier na equipa.
Agora o líder da nossa Fantasy é o único jogador que tem mais de 700 pontos
exatamente.
Na nossa liga.
Aqui está a equipa dele, exatamente, do Rui Garcia, do show de bola Futebol Clube. Como o Maia dizia agora e bem, Rui, és o único com mais de 700 pontos na nossa Fantasy. A seguir, houve aqui uma alteração do segundo para o terceiro. O Almatias, o nosso António Matias, Almatias FC, perdeu o segundo lugar para o João Nogueira, que é o Faca nos Dentes. O Faca nos Dentes, o nosso João Nogueira, tem 697 pontos e o António Matias, 689. Dizia eu, para se juntarem à nossa Fantasy, o código é UVTX... Não, o VT, eu pensei que sabia de cor. O VT 9XY maiúsculo, vou repetir. O VT 9XY maiúsculo. Vamos aos 1000?
Eu presumo que sim. Desde que não me ultrapassem todos. Está tudo bem.
Exatamente. Antes de passar nada. Espera aí que... E porque eu vi agora o 11 do nosso primeiro classificado e há coisas que...
Quero falar.
Há uma dica que eu quero dar para o pessoal da Fantasy. Não é o Tripper. O Tripper mantenham. Isto foi um azar, malta. Foi um azar o Tripper ter feito apenas...
Zero pontos.
Apenas zero pontos.
Apenas zero pontos.
Foi, o mesmo fez pontos negativos.
Foi o meu jogador que pontuou menos.
O meu foi o Bruno.
Está quase
a conhecer a porta de saída da minha equipa.
Não, recolhi alguns dados muito sucintos sobre a Fantasy. O Rashford é o segundo jogador da Premier League. Continua a ser, eu já disse isto há 3 semanas, antes da pausa de seleções. Está no top 3 de jogadores que mais chances cria.
Pois, mais continua só a faltar os golos.
Queriam. Ainda ontem teve uma na cara do Ederson e falhou. E esses jogadores são o Ollie Watkins, o Rashford e o Salah. São o top 3, depois vem o Haaland. A nível de assistências, Kieran Trippier não assistiu esta jornada, mas continua lá. Pedro Neto, que foi uma opção do Maia para esta semana na equipa, está lá, agora vejam essa questão da lesão.
50% de probabilidade.
Probabilidade de jogar, pronto. Portanto, se calhar é uma hipótese de vender o Pedro Neto.
Pode só pôr um bocadinho no banco.
Isto é que eu fiquei surpreendido, e é a dica que eu vou dar, porque o calendário do West Ham é um calendário interessante para apostar em jogadores do West Ham nos próximos jogos, apesar deste mau momento atual do West Ham. O Kufal está no top 3 de jogadores que providencia mais assistências.
Apesar de tudo, para a semana vão ao Brentford.
Sim, mas ou seja, não tem um calendário, por exemplo, olhando para o calendário do Tottenham, e podemos, Madison queria muito, Son queria muito, estão nos tops quase todos, o Tottenham, começando com o jogo com o Chelsea da próxima semana, o Tottenham vai entrar aí numa sequência até ao Natal bastante complicada. Portanto, dou essa dica do Kufal, é um dos jogadores que mais assiste e que mais passos para golo dá aos seus colegas de equipa. Posto isto, vamos à jornada em si, e na jornada em si vamos começar com o derby de Manchester, que, honesto...
Vamos falar do derby.
Claro, claramente. E que, à imagem do que acontece desde que Alex Ferguson saiu do Man United, na maioria das vezes o Man City tem sido superior, e ontem foi muito superior. Eu acho que, não, dando já a minha opinião, assim num apanhar geral para depois ir mais a vocês, eu acho que não foi surpresa para ninguém. Acho que o Guardiola fez ali uma alteração em relação aos últimos jogos, que foi a titularidade do Jack Grealish, que foi um ponto interessante para criar ali uma ala esquerda com superioridade, com a ajuda de Bernardo e com as incursões de Guardiola. E, portanto, Diogo Maia perguntava-se se achas que, para além da superioridade normal, se esta jogada de Pep Guardiola teve uma grande influência na superioridade que teve depois durante o jogo.
Sim, acho que ontem assistimos ao melhor City da época. Algo que começa a ser habitual em Old Trafford. Ontem, só um dado interessante sobre o United, ou não tão interessante para quem apoia o United, mas o United já perdeu tantas vezes em casa desde que o Alex Ferguson saiu. Tantas vezes quantas o Alex Ferguson tinha perdido em casa.
Quase 30 anos de Alex Ferguson.
E, portanto, é um dado engraçado. Ao mesmo tempo, o Guardiola, se não estou enganado, é o quarto, ou seja, há clubes e depois ainda há o Guardiola. Ou seja, já ganhou, por acaso não tenho de cor o dado, peço desculpa, o número de vezes que ele já ganhou em Old Trafford, acho que foram 4 ou 5. Mas quer dizer, é sinal dos tempos, não é? E aquilo que ontem o Guardiola e o City fizeram, eu acho que é, não diria previsível, mas é habitual nestes jogos. E gostava de dizer que eu já bati várias vezes no Jack Grealish, porque acho que ainda não atingiu o potencial que uma transferência de 100 milhões exige, não é? Mas eu acho que ele é um jogador decisivo neste tipo de jogos. Neste tipo de derby, jogos mais rasgadinhos, mais duros, porque ele, para além de ser muito bom, é um jogador que neste tipo de jogos está muito ligado. A meia esquerda do City ontem foi fenomenal. O Guardiola é efetivamente um jogador que a mim, confesso, me surpreende, já pela sua capacidade de adaptação, porque ele é central, não é? Isto quer dizer isto, não podemos estar aqui, ou seja, não é qualquer um.
E que consegue fazer a diferença ofensivamente.
Isso. E depois, acho que o canhoto, o rapaz que faz tudo, joga em todo o lado, que eu acho que efetivamente, eu acho que o Bernardo Silva é o melhor jogador do mundo nestes jogos. Não há melhor jogador para ter uma equipa que o Bernardo Silva.
Nestes jogos
importantes, mais duros, mais complicados, o Bernardo tem que jogar. E o Guardiola fala muitas vezes sobre isso. Mas eu gostava de salientar o papel do Grealish, que é um jogador que muitas vezes é acusado, e já tinha sido colocado a suplente, ou seja, já tinha ido para o banco, em detrimento do Doku. E nestes jogos faz muito sentido ser o Grealish titular. E o Dalot, que é de longe o melhor jogador da defesa do United,
ontem sentiu
dificuldade e sentiu falta de mais apoio, tanto do resto da defesa como do meio-campo e do extremo à sua frente. Se teve dificuldade. E eu até acho que o Grealish é um jogador para as características do Dalot, num para um. Mas ontem foi complicado, porque também há o resto do 11, não é? E o City ontem foi muitíssimo melhor que o United. E acho que já nem sequer é uma competição. E acho que cada vez que caminhamos mais, se calhar estou a exagerar um bocadinho, mas aqui vai a minha, acho que caminhamos mais para o United e o City se aproximarem de um derby como o Liverpool e o Everton, do que outra coisa mais dura.
Tiradas à mãe.
Não, a sério, acho que...
Ultimamente,
acho que
claro.
É muito previsível. Acho que o United tem muita qualidade, não é? Quer dizer, o United tem uma equipa com qualidade. Aquilo que se viu ontem é de uma equipa completamente amorfa, completamente desligada. Uhum. Acho que vai ser mais cedo a sair do Ten Hag do que nós estávamos à espera.
O Ruben Dias, sobre essa questão do derby, desta falta de equilíbrio nos derbys de Manchester, o Ruben Dias ontem, também depois a seguir ao jogo, falava com o Óscar Cordeiro na Flash Interview e dizia que a questão pela qual ele e os seus colegas estavam alerta para o derby era pela qualidade individual de alguns jogadores do United. Porque, ou seja, e aqui também diz muito, eles próprios sabem que o adversário que estão a enfrentar está num mau momento, coletivamente não funciona, e já lá vamos ao United. Rita, eu antes de passar para ti, e porque o Maia tocou aqui no ponto do Bernardo e nesta importância do Bernardo, pedia só para mostrarmos mais um elogio de Pep Guardiola a Bernardo Silva.
I could say I would be 10 minutes talking about what does it mean to Bernardo for me, for our team. So he's a player that is beyond good in all departments, and solidarity, intelligent, and understand everything. And we are in love with him, so that is our reality.
Erling Haaland just said that as well. I mean, is he one that we don't talk about enough? Are we talking about an absolute great Premier League footballer?
Bernardo?
Yeah.
Yeah, but the problem is, no tattoos, is no big cars, and he dressed not maybe for higher style.
He's a footballer, not a celebrity.
Yeah, that's for sure. So he's humble, and everybody loves him in the locker room. So we were scared to lose him.
Lucky he stayed.
Yeah, absolutely, absolutely. He's irreplaceable. In many things, he's irreplaceable. So, and I know he's happy here, and now he's my father. And he settled perfectly, and he loves. He said to me, "I love to play here in Old Trafford, and every time we come here, he performed really well."
E isto toca muito. O Guardiola dizer que o Bernardo joga sempre bem em Old Trafford, e como dizia o Maia, joga sempre bem nos grandes jogos, nos jogos mais decisivos de Premier, de Champions, de finais de taça. O Bernardo está sempre lá. Rita, o Bernardo não está nas estatísticas, ou seja, e para quem olha muito para o jogo só pelos dados estatísticos do jogo, o Bernardo não está nos mais remates, nos mais remates está o Alan, nos mais cortes está o Kyle Walker, por acaso nos cortes com sucesso está o Jack Grealish, não deixa de ser interessante, nos passos está o Rodri e nas faltas cometidas está o Ruben Dias. Portanto, o Bernardo não aparece em nenhum destes, dados, porque de facto não é este tipo de jogador, não é? Mas tu sentes sempre que a presença dele está lá.
Sim, efetivamente. E ontem também a presença aliás, o Diogo falou das questões da dificuldade que o Dalot passou, efetivamente, para aquela combinação Bernardo-Grealish. E E a questão, Bernardo, também é muito a presença que ele tem em campo e o jogo, as movimentações, até sem bola. E daí, se calhar, em termos de estatística de jogo, não aparecer tanto nos dados propriamente ditos, porque ele dá muito mais ao jogo do que, do que só os toques na bola, que já são muitos e já são bem feitos. E é um jogador que neste tipo de jogos, eu estava a pensar, e o Bernardo nem tem tido uma época muito linear, porque teve algumas lesões no início da época e nem tem jogado os jogos todos. E é um jogador que o City joga sem ele, mas o City joga melhor e mais simples com ele. O Bernardo é um jogador que, quando está em campo, as coisas parecem muito mais simples, e quando está em campo, em posições que o favorecem, como foi o caso de ontem, não é? O Guardiola às vezes adapta-o a outras situações porque precisa dele e porque sabe que ele vai cumprir muito bem noutro tipo de papéis, mas realmente ontem notou-se que estava completamente à vontade aquilo que lhe foi pedido, e é uma extensão, e olha-se aqui para o Guardiola e parece um pai a falar de um filho, não é? Está completamente, ele diz mesmo, estão apaixonados por Bernardo, e é isso que tu vês na cara do Guardiola, porque é uma extensão do treinador no campo. E neste tipo de jogos em que há a noção clara que não pode haver falhas, o Bernardo não falha. E é essa sensação que ele traz, para o campo, e acho que foi exatamente isso que se viu ontem, e por alguma razão foi o melhor jogador em campo, apesar de do Alan ter dois golos e uma assistência, mas depois olha-se para aquilo que foi o jogo e todo o jogo passou pelo Bernardo Silva.
O Bernardo, que desde que chegou ao Man City, a época em que tem menos jogos, fez 45 jogos. O treinador dele no Man City foi sempre o Pep Guardiola. Pep Guardiola confia sempre em Bernardo Silva, tem sempre mais de 50 jogos, exceção feita.
A renovação do Bernardo é um reforço extraordinário para o City, não é? Não sei quanto é que lhe pagaram para renovar o contrato, pouco interessa, mas tudo isso vale muito a pena.
Num verão que se falou que ele ia sair muito, isso também tem a sua importância. Rita, antes de eu passar a bola ao Samit, queria ainda perguntar-te, mas aqui sobre o Man United, claramente que o City tem opções superiores.
Sim.
Titulares, banco, do que o Man United. Mas o Man United, como dizia o Ruben Dias, também tem as suas individualidades. Tu sentes que Bruno Fernandes e companhia, individualmente, ou seja, também estiveram abaixo do que podem dar?
Claro, acho que sim, e acho que o Bruno, falando do Bruno especificamente, tenho muita pena do Bruno estar inserido no contexto que está inserido agora, porque nós neste momento, quando falamos dos melhores jogadores da atualidade, já tivemos esta discussão aqui, dos melhores portugueses da atualidade, temos sempre o Bernardo Bruno, não é? Mas de repente o Bruno está inserido num contexto que nada o favorece e que está, e que neste tipo de jogos noto um bocado nervoso. Se quiseres, não é nervoso o toque de bola ou o que seja, mas está muito reativo, muito ansioso naquilo que é a dinâmica de jogo, porque eu acho que ele próprio sente que a equipa não o vai ajudar a fazer mais nada, não corresponde a nada, e deve ser extremamente frustrante estar no papel em que ele está. Aliás, há declarações, e o Samit mandou isso até para o nosso grupo, a contestarem aquilo que é o Bruno como capitão, não é? E aquilo que ele ontem fez no final do jogo, depois daquela entrada do Anthony, que já entra o Doku, é muito engraçado que o Doku entra aos 80 e tal minutos para brincar um bocadinho, porque foi. O City não precisava do Doku para nada, e o Doku entra em campo com um sorriso na cara, ali para chatear um bocado o Anthony, e conseguiu, porque tem ali dois ou três lances que o Anthony lhe vai às pernas, despropositadamente. E o Bruno, nestas situações, em vez de acalmar o jogo e em vez de mostrar ali alguma maturidade, ainda foi capaz de ir reclamar e de continuar ali a deixar aquilo crescer um bocadinho. Portanto, é um jogador que ele próprio, eu sinto que está um bocadinho perdido.
Eu acho que o Bruno nunca vai corrigir isso. Acho que o Bruno nunca vai corrigir isso, não vai ter essa maturidade, acho mesmo.
Seja qual for o contexto?
Acho que sim. Acho que
achas numa equipa ganhadora...
E aqui gostava de dizer uma
mas
coisa.
Mas o Bruno de seleção é um Bruno diferente do United. Apesar de ser um
sim,
jogador que reclama muito com os árbitros
joga,
e tal...
Joga duas vezes a cada três meses,
pois,
não é?
Sim.
Não, quando eu falo de seleção, eu falo da seleção,
seleção
por causa do contexto positivo em que ele está inserido na seleção.
Eu acho, e aqui se calhar é a única crítica que eu posso fazer ao Bruno enquanto jogador de futebol... Eu acho que é um lugar fácil esse. Eu acho que o Bruno tinha esse perfil no Sporting, era o capitão, o líder, e era muito melhor que os outros. E, portanto, quando as coisas corriam bem, o Bruno estava muito bem. Quando as coisas corriam mal, o Bruno aparecia muitas vezes...
Reclamar.
E isso não mudou para o United. Aliás, em Inglaterra o Bruno é conhecido também por isso. E isso não é uma coisa boa, não é? E no final do dia eu consigo perceber as declarações do Roy Keane. Foi o Roy Keane, que é próprio, que não é particularmente pequenino no clube e como capitão. Eu consigo perceber aquelas declarações.
Claro.
E, eu não consigo, e também acho que um dos melhores jogadores do mundo, a frustração existe em qualquer profissional de futebol, existe, mas eu acho que às vezes é um lugar mais fácil do que olhar para dentro e perceber até os próprios problemas individuais. O Bruno não jogou bem.
Sim.
O Bruno tem sido decisivo no United, não acho que esteja a fazer uma grande época, por exemplo. Como ninguém, mas dentro do United acho que ele também não tem sido particularmente... por aí além. E sim, claro que está, muitas vezes já está a jogar fora de posição.
Da ontem?
O craque da Atalanta que ia fazer 90 golos não marcou nos primeiros 7 jogos que jogou na Premier League. Portanto,
e fez um penalti.
Há aqui várias coisas, eu sei, eu percebo. Eu só acho que às vezes é um bocadinho. Parece-me demasiado fácil o Bruno cair nestas dinâmicas. E, não pode, e acho que não pode ser.
Fica demasiado resingão e depois eu sinto que ele também se perde um bocado no jogo.
Sim. O foco vai para o outro lado. Sim.
Desfoca-se completamente.
Sim.
Samit, durante o jogo, de facto, o Man United desta época tem tido dificuldades. Com lesões e com suspensões e problemas internos até de jogadores. Mas tu não achas que o Ten Hag ontem, mais uma vez, lê mal o jogo, tanto antes como durante o jogo?
Sim, antes disso, olha, respondendo ao Maia, é a 7ª vitória do Guardiola, fui confirmar, 7ª vitória em Old Trafford, e em relação ao Roy Keane, percebo o que ele diz, mas o Roy Keane não se pode esquecer que o United do Roy Keane não é o United do Bruno Fernandes. Portanto, neste momento não há liderança no United e eu percebo a questão do comportamento que ele tem dentro do campo e essa é a única crítica que se faz ao Bruno Fernandes em Inglaterra. Alguma frustração, enfim, o comportamento que ele tem enquanto capitão do United não é muito bem visto. Por ex-jogadores como o Roy Keane, mas a verdade é que ele joga numa equipa que, onde ele é melhor do que todos, claramente, e é um clube sem liderança, é uma equipa e um clube sem liderança, portanto é sempre mais ingrato. De qualquer das formas, e antes de ir ao United, enfim, sobre o jogo, dizer aquilo que o Maia já disse, portanto, este foi um filme repetido de outros derbys em Old Trafford. Um City dominador, um United apático, sem qualquer plano de jogo, pegando agora na questão do United, me perguntaste, Azevedo, e mais uma vez notou-se que o United não tem, ou não teve uma ideia para, neste caso, para contrariar o domínio do City. Esta questão do Bernardo Silva, por exemplo, obviamente que se sabe que o Guardiola surpreende sempre. É impossível anteciparmos tudo aquilo que o Guardiola faz, principalmente nestes jogos. Mas um dos problemas do United neste jogo, por exemplo, foi esta insistência em fazer marcação ao homem. E o que aconteceu foi que o Bruno Fernandes esteve encarregue de marcar o John Stones e, portanto, o Bruno Fernandes começou à direita. Abriu espaço para o Bernardo ficar sozinho com o Grealish na zona do Dalô. E o que me choca não é o Ten Hag não conseguir antecipar isso antes do jogo. Como disse, acho que o Guardiola nesse aspecto é um gênio e, portanto, arranja sempre maneira de surpreender. O que me choca é a incapacidade do Ten Hag durante o jogo. Ele vê o que está a acontecer e não consegue sacar nenhum outro plano a partir do banco. Em relação ao Ten Hag em si, eu já disse que achava que ele não tinha condições se perdesse fora contra o Sheffield, ganhou com um golo aos 80 minutos, um golaço do Dalot, o Sheffield, que é, como nós sabemos, uma das piores equipas da Premier League nos últimos anos, e depois sobreviveu na Champions porque o Onana defendeu um penalti no último minuto. Mas ainda ontem havia o Carragher e uma discussão entre o Carragher e o Gary Neville. E o Carragher dizia uma coisa com a qual eu concordo. Portanto, não há qualquer estilo de jogo, ideia de jogo no Ten Hag. Nós não conseguimos identificar isso. Ontem esperava-se que o United apostasse no contra-ataque e conseguisse magoar o City, digamos assim, como fez noutros jogos. Mas a verdade é que teve logo um problema, porque não conseguiu ligar o jogo. O meio-campo, portanto, não conseguiu chamar os médios. Ele depois, o Ten Hag ao intervalo tira o Amrabat e desce um bocado o McTominay, mas não houve qualquer impacto no jogo. E, portanto, sem espaço, não há qualquer movimentação, não há variabilidade nos jogadores. Eu hoje estive a ver um mapa das zonas que os jogadores mais pisaram, e é surreal como o Amrabat, o Eriksen e o McTominay, os três jogadores do meio-campo do United, estavam em cima uns dos outros. Portanto, isto é uma coisa fácil para o City. E depois essa questão da marcação homem a homem para o City é perfeito, porque o City sabe perfeitamente o que quer do jogo e é literalmente levar os jogadores do United para onde queria, e foi isso que aconteceu.
Basta ver, por exemplo, o 2-0, não é?
Sim, sim.
A forma muito básica, como o Bernardo foge, e dois ou três jogadores acompanham o Bernardo a fazer uma coisa, abrindo espaço para o Grealish e depois...
E eu até percebo a frustração do Bruno Fernandes nestes jogos, porque estamos a falar de um jogador... E eu percebo aquilo que a Rita estava a dizer, aliás, a Rita e o Maia, vocês já estavam a falar da seleção, mas é que assim, o Bruno Fernandes na seleção não é capitão, e joga ao lado do Bernardo Silva, joga ao lado do Ronaldo, joga ao lado de grandes, grandes jogadores em forma, não é? É um bocado diferente. E portanto, eu aí percebo um bocado a frustração do Bruno Fernandes. E só para terminar, em relação ao estilo de jogo, eu já há uns episódios falava do Moyes por causa das ideias que tinha e de conseguir implementar. Se nós pensarmos nos treinadores da Premier League, em alguns deles, nós pelo menos conseguimos identificar a forma como esses treinadores querem que as equipas joguem. O Postecoglou joga com os laterais por dentro, os extremos por fora, o Kulusevski mais encostado à linha, o De Zerbi que sai com quatro jogadores na construção, o Arteta, o Klopp, que joga agora num rock and roll mais prudente, digamos assim. Ontem eu estava a ver o West Ham Everton. O Everton tinha claramente uma ideia de apostar nas diagonais do Calvert-Lewin. Portanto, há ideias. Depois, o próprio Pochettino tem algumas ideias. Vou dizer que depois, isso não quer dizer necessariamente que a coisa, exatamente, que resultem. Mas no Ten Hag não se vê nada. Nada.
Pior do que tudo, Samit, eu acho que é a possível ideia que nós até consigamos ver no United, como tu antevias e bem, até se esperava que o United apostasse, por exemplo, na transição, com um bloco mais baixo, concedendo o jogo ao City, porque sabe que não, ainda por cima marcando o homem, que não ia conseguir controlar os espaços que o City, para onde o City gosta de levar o jogo. E parece-me que é tudo muito contraditório, porque estamos... O Ten Hag quer jogar na transição, ou percebe que é a única maneira de ferir o City, e começa-me o jogo só com um extremo declarado, que nem sequer jogou o extremo, o Rashford, quando tem Garnacho e quando tem Martial no banco. Estes sim são homens para transição. Martial e Garnacho são jogadores para jogar em transição, que têm um controle de bola, que têm um para um, que têm golo. E portanto parece-me que a questão de começar com três médios e o Bruno na meia-direita, depois ao intervalo quer mexer, deduzo eu, que não pensando na cabeça dele, que ia ter mais bola do que o City, e em vez de meter um destes homens rápidos que eu disse, mete Mason Mount, que é mais um jogador de controle de bola, de chegada à área, que não é um jogador de transição.
E que tocou 14.
Mas acho que o Mount era para tentar apostar no passe, porque os passes do United não estavam a sair, mas sim, eu percebo o que estás a dizer.
Como tu dizias, não havia ligação nenhuma de jogo, exatamente, portanto, eu até posso perceber.
Eu acho que aí a ideia era de tentar ligar o jogo, e depois também baixou um bocado o McTominay. Mas mesmo em relação às substituições, ainda ontem escrevemos isto no Twitter, ele quando está 2-0 lançou o Garnacho pelo Östlund, que é o único ponta-lança da equipa, colocou o Rashford a 9, que é onde pessoalmente eu acho que não rende. E aos 86, e nesta altura vemos na transmissão, vemos o Anthony a ir para o banco frustrado, a abanar a cabeça no 3-0, depois do 3-0 aos 86 minutos, ele Rashford, portanto, o Rashford jogou ali a 9 durante 10 minutos, saiu, entrou o Martial, não tem feito rigorosamente nada, e saiu o Eriksen pelo Anthony, que lá está, que estava sentado no banco a abanar a cabeça, já nem estava a aquecer há pelo menos 15 minutos. Portanto, eu acho que isto é um sinal também de que o Ten Hag já está um bocado perdido.
Perdeu-se completamente nas Nas ideias, eu acho que na falta de ideias e nesta confusão toda que também é o Man United.
Mais quantas semanas é que temos de Ten Hag?
Mais quantas semanas? Eu diria
isso
que...
é o calendário do United, sinceramente.
Pá, mas sabes que eu por acaso, aqui se calhar vou roubar um bocado contra a maré, é que eu acho que o Ten Hag vai continuar.
Eu acho que
o Ten Hag mesmo, imagina, há sempre aquela... Na Premier temos sempre aquele timeline do Boxing Day, não é? Uhum. Até o Boxing Day é uma coisa, a partir daí é outra... E o Boxing Day costuma mudar algumas coisas. Eu acho que ele vai continuar no United mesmo que chegue ao Natal, onde está agora no United. É que o United está poucos pontos acima da linha d'água do que as equipas que estão abaixo de si. O United está. Tem o Chelsea tem 7 pontos acima da linha d'água. O United tem, e é só confirmar. Está mais perto da.
Tem.
Desculpa, está mais longe do título do que do fundo da tabela.
Tem 10.
E portanto. Acho que isto parece-me desastroso e parece-me que será muito complicado até chegar a uma posição.
E há aqui outro dado, que eu vi ontem: o Anthony, o Garnacho, o Oilund, o Marcial e o Sancho sozinhos, nesta época, têm 0 golos, 0 assistências. E o Rashford tem um golo e uma assistência. Bom, o Sancho, pronto. Mas portanto. Isto também é um sinal de que alguma coisa estranha se está a passar.
Completamente.
Ninguém produz jogo. Sim, e eu acho que mais tarde ou mais cedo... Só acho que esta questão da compra do clube, da parte minoritária do clube, vai atrasar um bocado as coisas, porque o novo acionista, pelo que tenho lido, vai assumir, ou pelo menos quer assumir o controle do futebol. Acho que a questão do Ten Hag vai ser resolvida, mas vai demorar algum tempo. Não. Deve estar agora...
Quando falamos de ideias de jogo, olha, basta olhares para o top 10. O Man United é a única equipa que nós olhamos para esta tabela classificativa e que não percebemos como é que joga.
Uhum. É isso. É só o Brentford. Olha, estou a ver a classificação. O Brentford, por exemplo, sabemos perfeitamente como é que o Thomas Frank joga. Com uma referência no ataque, fazia com o Tony, agora faz com o Issa. Joga em 4-3-3, às vezes em 3-5-2. O Brighton sabemos, o Newcastle sabemos. Depois temos o United.
Sim, é uma...
Exatamente.
Não, e se formos a ver...
Está muito bem para aquilo que...
Depois temos o United.
Não,
se formos a ver na segunda metade da tabela, há equipas que têm ideia de jogo.
Sim. Sem dúvida.
Sim, todas elas têm. Todas elas têm. Portanto, concordo... Agora, o United tem aqui um problema gravíssimo. Dá-me só um segundo para dizer uma coisa em relação ao que o Maia estava a falar sobre o Grealish. Fiquei também impressionado com ele, e há uma coisa muito interessante, umas declarações do ano passado, em que ele fala sobre o tempo que demorou a adaptar-se ao City, o papel que ele tinha no Aston Villa e que agora tem no City. No Aston Villa era a estrela da equipa, era o jogador a quem pediam para segurar a bola e desequilibrar, e no City ele é mais uma peça, e ele ontem mostrou que é um jogador de topo mundial para mim, e continuará a ser titular neste City. Acho que é um jogador completamente diferente em relação ao Doku. O Doku é um abre-latas, eu estava a pensar nisso, é um Francisco Conceição do City. Eu não sei porque, pego sempre exemplos do Porto. Já no outro dia falei do Otávio, não sei bem porque, mas realmente vem, faz sentido. E portanto, essa questão dos cortes, tu falaste dos cortes da estatística, do Grealish ser o jogador com mais cortes ontem no derby, e isso de facto é incrível, porque ele está feito um jogador de equipa. Portanto,
completamente, acho que eu concordo contigo, é um jogador de topo mundial. Falando de topo mundial, e atenção, porque o momento de Cantona também tem a ver com... Vamos pegar aqui numa destas duas equipas. Samit, houve um grande jogo em Wolverhampton, que foi o Wolverhampton 2, Newcastle 2. Sei que viste atentamente o jogo, e que destaques é que me fazes do... Primeiro do Wolverhampton e depois do Newcastle. Eu depois também tenho algumas coisas a dizer, mas mais sobre o Newcastle.
Bem, do Newcastle, o Wilson, como é óbvio. Callum Wilson demora 60, 70 minutos para marcar um golo, já falámos dele. mas de qualquer das formas, o Wolverhampton é uma equipa que tem impressionado contra todas as expectativas. O Gary O'Neill, que é um dos treinadores com menos experiência na Premier League, acabou a carreira em 2019, todos nós acho que nos lembramos dele enquanto jogador, estreou-se na Premier League o ano passado, quando foi substituir o Scott Parker do Bournemouth, e depois de um início horrível do Bournemouth, e ele acabou por salvar a equipa da despromoção, e este ano assumiu o Wolverhampton a uma semana do início da Premier League, depois do Lopetegui ter desertado. Portanto, ele para mim desertou. O Maia tem uma opinião um bocado diferente, e eu vou deixar o Maia dar a sua opinião, mas rapidamente o que eu destaco no Wolverhampton, o Totti, que tanta polémica tem gerado na seleção, agarrou o lugar nos últimos 4 ou 5 jogos, porque o Gary O'Neill mudou o sistema e agora joga com 3 centrais e tem impressionado. Ontem fez uma assistência, uma grande assistência, mas de qualquer forma, mais do que assistência. É um jogador certinho a defender, fisicamente imponente, e portanto tenho até gostado. E depois na frente o Wang, o Pedro Neto e o Matheus Cunha. O Wang já tem 6 gols este ano na Premier League. O Pedro Neto, como disseste a dizer no início, é o jogador com mais assistências na Premier League, 7 neste momento. E o Matheus Cunha é um jogador que gera alguma desconfiança, porque não é um jogador, não é um número 9, não é um jogador de marcar muitos golos, nunca foi. Mas o Gary O'Neill tem aproveitado muito bem as características que ele tem e joga como pivô, desce muito bem, é um tipo que se desgasta muito em campo. Até porque o Matheus Cunha era um jogador que no Atlético de Madrid jogava com 2 avançados. No início, no Wolverhampton, também jogava ao lado do Jiménez ou do Diego Costa, e agora tem jogado sozinho. E o que me impressiona, de facto, no Wolverhampton é este trio, a energia e a velocidade com que jogam.
Sim, sem dúvida. Samit, eu sobre este jogo, mais sobre o Newcastle, pegando naquilo que tu disseste do Calum Wilson é um ponta de lança que garante sempre mais de 10 golos por época. Ele na época passada marca 18 golos, esta época já leva 7. Uhum. E portanto, estamos em outubro ainda, não é? Quer dizer, estamos a entrar em novembro agora, portanto vai perfeitamente a tempo de fazer esses números, e acho que é sempre uma opção interessante para qualquer equipa de Premier League. É claramente um ponta de lança de Premier League, o Callum Wilson. Vai dar rendimento.
Eu acho que o Newcastle tem uma coisa resolvida que, olha, que o United não tem, que é pessoal a marcar golos.
Ah, sem dúvida.
O Isaac vai com 7 golos, o Wilson vai com 7, portanto o Gordon acho que tem 3 ou 2 golos, e é aí a versatilidade que o Newcastle também tem, e essa força no ataque acho que é uma coisa, pronto, que depois agora, por exemplo, e já vamos falar disso, obviamente o nosso momento Cantona aí tem aqui alguns problemas para resolver, mas esta questão das opções de ataque e da eficácia garante ao Newcastle alguns jogos resolvidos, claramente.
O que eu acho que não garante ao Newcastle, e um ponto interessante para debatermos, é a questão das competições europeias. Por exemplo, se nós vemos um Tottenham que beneficia imenso esta época com um plantel curto, em profundidade, de opções de qualidade para várias posições, não tem competições europeias, só joga semana após semana, já foi eliminado da Carabao Cup. Temos o Newcastle que vai a todas. E inclusive eliminou o City da Taça da Liga, da Carabao Cup. E eu preocupa-me, salvo seja que eu não sou adepto do Newcastle, mas preocupa-me perceber como é que a Diao vai gerir isto, porque de facto não tem essa profundidade de plantel. Já lá vamos a Tonali, não vai ter Tonali, que foi a sua grande contratação para esta época. E não sei se não será curto, porque eu até vejo o Newcastle a passar este grupo da Liga dos Campeões. Não é impossível. O Newcastle empata em Milão, o Newcastle ganha 4-1 ao Paris Saint-Germain.
Sim, é um grupo tão equilibrado em termos de equipas que é possível passar.
Passando...
Não vai passar.
Às vezes não.
Hipoteticamente passando, concordarão que o Newcastle não tem as mesmas hipóteses, pela questão de profundidade de plantel, de fazer a época tão boa que fez na Primeira Liga como o ano passado.
Sim, eu acho que o Newcastle não vai passar a Liga dos Campeões, aos oitavos de final. E isso será decisivo, e vamos ver se... Porque é um grupo tão equilibrado, vamos ver, que até pode ficar de fora das competições europeias.
Sim.
Eu não sei se concordo com a questão de não ter soluções. Eu acho que tem algumas soluções para fazer um bom campeonato e fazer uma boa prestação europeia. A questão é que expectativas é que temos do caso deste ano, não é? E eu também não sei se não será exigir um bocadinho mais outra vez um top 4 para o Newcastle, estando um campeonato tão equilibrado, com equipas tão boas, neste caso um top 5, não é?
Uhum.
Acho que hoje, à décima jornada, podemos dizer que há um top 5, nem que seja pela classificação, em que há 5 equipas que têm acima de 20 pontos, não é?
Sim.
E eu também não sei se não será um bocadinho injusto pedir ao Newcastle um top 4 este ano. Agora, eu acho que se o Newcastle andar do top 6 e por acaso passar a fase de grupos da Liga dos Campeões, eu acho que é uma maravilhosa época.
Não, Maia, eu olhava para as opções do Eddie Howe para este jogo, com estas situações todas.
E já, desculpa, já com a situação de Cantona, do Tonali.
Se vocês olharem para o banco, atentamente para o banco do Newcastle neste jogo, não é à toa que só é feita uma substituição. O único jogador que Eddie Howe vai buscar ao banco foi o Joe Willock. O resto do banco, Matt Ritchie, Lewis Hall, Matt Target, Paul Dummett, Tino Livramento, boa opção, Emil Kraft, Mark Gillespie e o guarda-redes suplente, o Dubravka.
Uhum.
Isto não é um plantel, e aqui concordo com o Maia, não é um plantel de se exigir top 4.
Sim.
Não
sim.
É. Muito menos quando olhamos para os plantéis do atual top 4, que são 4 equipas, e já lá vamos falar sobre o top 5 que o Maia falava bem, que são equipas que estão claramente a lutar pelo título esta época. Uhum. Esses 4.
Eu acho que é interessante, por exemplo, e o Samit já falou sobre isso, eu acho que comparar as opções do Newcastle, porque até jogaram na semana passada, do Newcastle e do Villa, eu acho que o Villa é uma equipa superior.
Sim, superior.
O Villa tem mais opções.
Mais plantel.
Sim. Acho que a equipa do Newcastle, enquanto equipa, é mais consolidada, porque vem de um ano de trabalho de Eddie Howe.
Exatamente.
Vem de uma boa época.
Não sei.
O 11 base é basicamente o mesmo.
Sim.
As opções são as mesmas.
Não sei só por uma razão. E, mais uma vez, acho que às vezes se fala pouco dos trabalhos meritórios do Unai Emery, pela personagem que ele também é fora do campo. Mas... Eu acho que a equipa do Villa é uma das equipas mais bem preparadas, mais bem organizadas e mais bem consolidadas da Premier League. E não sei se não é dos melhores trabalhos que o Unai Emery já fez. Um impacto tão imediato, tão rápido. E a equipa joga como ele quer e joga muito bem. Portanto, eu não adoro ver o Newcastle jogar, confesso, não é o meu estilo, mas é uma equipa muito eficaz.
É isso.
E tem muita qualidade também, atenção, do ponto de vista técnico tem muita qualidade. Eu não sei, por exemplo...
Jogou muito bem, por exemplo, neste jogo, e lá está, com as pontas de lança que tem, com as opções que tem, chegou, marcou...
Tem sido várias vezes por aí.
Então. E a questão no campeonato é que eu acho que vai acontecer mais vezes ao Newcastle do que aconteceu no jogo de ontem. Jogos em que até começa a ganhar, mas jogos fora acho que o Newcastle vai ter alguma dificuldade, e aí posso concordar contigo, pode também ter a ver com alguma falta de soluções. Mas eu acho que, concluindo, acho eu... top 6 para o Newcastle e uma boa prestação europeia, eu acho que é uma época normal para aquilo que o projeto quer ser. A época do ano passado é que não é normal, não é?
Mas também lá está, tem a ver com os condicionantes que as próprias equipas também tiveram. Ou seja, é muito o que o Pedro está a dizer, não é? Se tu neste momento tens 4, 5 equipas que estão a um nível extraordinário, não estás à espera que o Newcastle chegue aí.
Mas como adepto do Newcastle, eu acho que o Newcastle,
não pensam nisso.
Não pedem menos do que um top 4 agora, não é?
Depois de terem tido um.
Exatamente.
E em questão das expectativas.
Em que, pronto, perderam o Saint-Maximin, é verdade, mas...
Depende muito também da Europa, sinceramente.
Pois sim.
Obviamente.
É isso.
Para fechar aqui o tema Newcastle, não podemos fugir a isto. E ao momento cantonado da nossa semana, que é a suspensão do Sandro Tonali, que foi um dos melhores médios... É um dos melhores médios na Europa. E foi por isso que o Newcastle pagou o que pagou por ele ao AC Milan.
É um dos melhores médios da Europa?
O Tonali. Poxa.
Puf, em Itália, o ano passado.
Acho que isso é muito fácil. O Tonali fez no Milan. O Tonali foi o melhor médio de um Milan campeão há 2 anos e de um Milan que foi às meias finais da Champions no ano passado.
Eu acho que há pelo menos 10 médios na Premier League melhor que o Tonali.
Pelo menos 10.
Sim.
Não te vou exigir agora a
licença. Não, vou dizer, mas pode trazer para a semana.
Ele vai escrever agora.
Exatamente.
Nem acho que seja o melhor médio do Newcastle.
Já, também não acho.
O médio mais influente do Newcastle é o Bruno Guimarães. Isso para mim é inquestionável. Mas já lá estava. Mas o Tonali foi a grande contratação.
Foi.
Isso é
indiscutível. Isso concordo.
Foi um dos grandes movimentos de mercado a nível europeu.
Surpreendente.
E surpreendente esta época.
Jogador mais caro do Newcastle.
foi o jogador mais caro.
É o único titular, a única contratação que era titular.
Não é? Exatamente. E há aqui uma questão que é o Tonali, como provavelmente todos saberão,
está suspenso
porque foi investigado e formalmente acusado de
participar e confessou
exatamente de ter participado, primeiro de ter vício em apostas desportivas e de ter participado em apostas ilegais. E portanto a gravidade também vai muito para aí. Tivemos na Primeira Liga, tivemos a questão Ivan Toney, como até falávamos em privado e o Maia esta semana sobre estas questões, e ele dizia-me, pá, às vezes, atenção, mas porque o Toney nem sequer mostra arrependimento por essa situação.
Sim, o Tonali admitiu uma doença e quer ser tratado.
E achou uma normalidade. O Tonali, pelo que nos foi dado a conhecer, confessou, depois de ser investigado e quando estava na seleção italiana, confessou isso. Admitiu que precisava de ajuda.
Exato.
A equipa de advogados disse isso.
Ou a equipa jurídica do Tonali.
Nem que sejam mais inteligentes que advogados.
Mas isso nem que seja juridicamente tem
relevância. Está melhor aconselhado.
Sim.
E publicamente tem relevância para a imagem do jogador. O Tonali, como está ali bem, as apostas correram mal e, portanto, leva com 10 meses de suspensão e, portanto, não participa em mais nenhum jogo do Newcastle esta época. Se a Itália conseguir o apuramento para o Campeonato da Europa 2024, não irá participar nesse Campeonato da Europa e o Newcastle agora sim estranha o interesse e a facilidade com que o Milan vendeu o Tonali e pondera
processar
o AC Milan. Ou seja, pelo facto do AC Milan supostamente já conhecer este problema do Tonali, ou alguém dentro da estrutura, ou colegas de equipa já conhecerem este problema do Tonali. E, portanto, da minha parte, eu não deixo de ficar triste, porque é de facto um dos jogadores que eu mais gostava de ver em Itália.
E o que mais tinha expectativas para
ele? Tinha expectativas elevadíssimas dentro deste Newcastle, que é um Newcastle que me entusiasma, e com o Tonali, o que é que ele ia fazer juntamente com o Bruno Guimarães, que também é um craque. E acho que...
E o Joel, então?
E o Joe Eldington, sem dúvida. E acho que estes casos são muitos mais dos que têm vindo a público. O Tonali foi um dos que veio a público e portanto, leva esse castigo.
Sim. Só aqui fazer um parênteses. Já agora, aqui um comentário no YouTube que é interessante sobre o banco do Newcastle. Uhum. Estavam de fora o Barnes, Jacob Murphy e o Botman. Uhum. Só para começar a conversa. João Vicente, é o que o João Vicente,
fora.
O João Vicente diz. Portanto, apesar de tudo, são três jogadores que jogam com regularidade nesta equipa. Portanto, sobre o Tonali, é isso, as apostas correram mal. Eu acho que não. É sempre triste este tipo de coisas acontecerem. Acho que, para mim, eu confesso, acho que o mais triste sempre é o exemplo que se dá, ou a falta dele. E portanto. Já falei sobre isso aqui várias vezes. Se fizesse uma investigação séria sobre apostas no mundo do futebol, jogadores de futebol, treinadores não sei, mas jogadores de futebol a sério, em Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, onde há um grave problema com as apostas, as coisas... Havia muito mais Tonali e muito mais Ivan Toney, muito mais.
Acho que o que se pode fazer agora, e acho que o Tonali pelo menos já demonstrou, ou a equipa que eu aconselho, é o trabalho que se vai fazer daqui para a frente e o exemplo que ele pode ser no outro lado. Não é?
Sensibilização.
Sensibilização para este tipo de problemas, e acho que isso seria o próprio Newcastle. Acho que é interessante vermos o que é que tipo de trabalho vai ser feito com o Tonali. Uhum. E acho que é uma oportunidade de se falar sobre o tema e de passar de um mau exemplo para um bom exemplo daquilo que pode ser feito.
Acho que é um trabalho que pode ser interessante. Eu acho só que se calhar são perfis diferentes e o Ivan Toney não tem o perfil, este perfil.
Não tem.
Mas eu também tenho sempre dúvidas.
Porque o Toney foi naquela coisa quase a conspiração contra mim. Aliás, sim, nós falámos aqui dele num episódio. E aqui no Tonali acho que foi um bocadinho diferente.
Sim, eu acho só que acho que é problemático, porque não, acho mesmo difícil perder-se esta imagem do Tonali.
Sim.
Sabe o que quer dizer? Daqui a 10 meses no primeiro, segundo jogo vai-se falar muito sobre o regresso dele, mas eu acho que vai sempre haver... E se calhar tem justamente...
Olha, sempre que houver um amarelo absurdo...
Sendo que aparentemente ele nunca apostou nos jogos.
Sim,
nos jogos,
participou. Sim,
participou, não é?
Participou.
Mas quer dizer, se não podem, não podem.
Claro.
Podemos não concordar com as regras, até podemos pensar se não... porque é que os jogadores de futebol não podem apostar noutros desportos? E aparentemente, mas é, neste momento são as regras. Sim. E se não se cumprem as regras, peço desculpa, mas às vezes tem que ser um exemplo, e finalmente tem que ser um exemplo, que os jogadores de futebol não estão acima da lei.
Sim, sim.
E, portanto, é o quê?
Sim, sim, sem dúvida. Maia, falavas há pouco do top 5. Temos um top 5 definido na Primeira Liga, finalmente.
Finalmente.
Exatamente. Deixa de ver ali. Deixa de ver aquelas 4, 5 equipas entre o 4º e o 8º lugar que tinham os mesmos pontos. E temos declaradamente o Tottenham em primeiro com 26 pontos. Antes de um calendário dificílimo que vai ter, volto a chamar a atenção para isso. O Arsenal e o City com 24. Aqui está a tabela classificativa. O Liverpool com 23, a fechar o top 4. E então aí sim, Aston Villa com 22 pontos. Coladíssimo ao top 4 e a marcar a diferença para as equipas que vêm atrás, que são Newcastle e Brighton, com 17 pontos.
Primeira vez na história que temos 3 equipas, o top 3, ao fim de 10 jornadas, tem 24 ou mais pontos. Portanto, também faço uma pergunta antes de fazer, uhum, antes de fazer o mito ao facto, se isto é a luta do título.
Os 3?
Os 4.
Se estes 4?
Sim.
Sim.
Para mim são
os 4. Acho que não é uma pergunta muito difícil.
E acho que o top 4 está fechado.
Portanto, para vocês, o Tottenham está no top do título.
Sim.
Sim, sim. Mas isso nunca foi questão aqui.
Ainda hoje falei sobre
essa questão. Isso não era a questão aqui.
Estavas à espera das respostas.
Summit,
exato.
Não, para mim é. Eu agora até fiz aqui um compasso de espera, porque pensava que o Maia também tinha um vídeo da Rita a dizer
que também eu estava à espera.
Fiquei.
Primeiro, né?
O que não seria. Atenção, não seria absurdo. Nenhum de nós podia imaginar que o Tottenham, neste momento, estivesse em primeiro lugar. Está a fazer uma grande época.
Só mais.
Nunca disse isso. Não, estava só a perguntar, vocês acham que o Tottenham neste momento é quem está a
Tottenham? Mas já falámos sobre isso, tem que ser jornada, são competições europeias que não têm, portanto tem aqui uma gestão...
Nós falámos sobre isso aqui.
Eu ainda hoje disse isso.
Pedro, ainda hoje.
Na comparação com o Newcastle, ou seja, que achava...
E já falámos sobre isso aqui, quando falámos do Tottenham, do benefício que... Tu fizeste a comparação com o campeão Sporting.
Mas isso fui eu.
Então, e falámos disso aqui. Estamos todos a conversar, ou não?
Ok.
Estamos todos a conversar.
Não, desculpa.
E ninguém culpa contra ti. Tu na altura dizias, era que... Já nem sei bem o que é que tu dizias, mas para isso qualquer.
Daquelas minhas.
Daquelas tuas.
E Samit, não estava a ouvir.
Na altura disse que era cedo demais e o Tottenham, e posso dizer isto outra vez, o Tottenham no início da época, apesar de ter ganho alguns jogos, não me estava a convencer em termos de jogo. Agora, o Tottenham está a engrenar, claramente, e mérito absoluto da equipa e do treinador, neste caso.
Certo. Eu acho que há aqui três, só para também passar-te para o teu mito ao facto, Maia, acho que há aqui três questões fulcrais sobre o Tottenham e teremos grandes jogos do Tottenham no próximo mês e meio para abordar aqui. Portanto, vamos falar muito da equipa de Postecoglou. Como dizia o Samit, é uma equipa em crescendo a nível de produção futebolística e principalmente produção ofensiva, uma equipa que entusiasma, mas é uma equipa que teve um calendário bastante facilitado até agora. A deslocação mais longa que o Tottenham teve foi a Luton. Portanto, andou a jogar sempre aqui, ali em Londres, nos arredores de Londres.
Já jogou no... Espera aí, já foi fora ao Arsenal.
Sim.
Não, estou a dizer mais longa, ou não. Seja... longe.
Distância. Mas isso...
Ah, mais longa, está bem.
Quer dizer, okay, não sei que tu me digas...
Era mais difícil.
Eu não sei que tu me digas que é mais longe
e ao Emirates do que... Qual é que...
Não, a argumentação da distância.
Pois, mas a distância...
Ainda não sei o que é. Não estou a perceber.
Mas dentro de Londres...
Isso é uma argumentação do Dietler.
Também já ouvi este podcast.
Também já ouvi este episódio.
Mas espera aí, queres explicar isto?
Era.
O Dietler, isto é o segundo posto.
Isto paga só
quilómetro. O jogo que o Tottenham vai ter daqui a duas semanas, fora, contra o Wolverhampton, vai ser a primeira deslocação que o Tottenham vai ter fora da sua cidade.
Certo, mas o Tottenham já jogou com o Liverpool e já jogou com o Arsenal.
E mesmo assim...
Em termos de... Estamos a falar de dificuldade de calendário.
E mesmo assim, é o segundo calendário mais fácil.
Já agora.
Mas mais fácil em termos de...
Naquilo que é expectativa.
É que em termos de luta contra candidatos ao título, não é? Luta contra candidatos ao título, já tem um jogo com o Arsenal, já tem um jogo com o Liverpool.
Mas, Rita, mas não é...
Não vais dizer que foi mais difícil. O que o Tottenham teve foi a ida à Luton.
Não, eu disse de ir mais longe.
Vamos ouvir o acerto.
Eu não estou a falar de dificuldades, estou a falar de ir mais longe ou mais perto. E, efetivamente, olhem para o calendário dos próximos jogos do Tottenham e percebam o que é que aí vem.
O Samit, o
Azevedo... longe.
O Zé acha que o Tottenham, acha que o Tottenham está a jogar na MLS.
Eu vou buscar aqui. Eu vou buscar.
As distâncias são 8 horas de viagem.
Vocês, agora, eu vou buscar aqui.
Fui apanhado.
Mas olha, posso lançar o mitofacto?
Pode, porque eu vou buscar aqui o Gandara do Tottenham.
Ora bem, o mitofacto desta semana, e tendo em conta.
Já que estamos a falar do Tottenham.
O top 5, e estando a falar do Tottenham, e estando a falar naquilo que provavelmente são dois dos melhores médios da Premier League, é precisamente. Madison é melhor que Szoboszlai. Mito ou facto? Vamos ver, podes começar tu?
Não. Ele está a ver o calendário.
Agora, Rita, por uma missão.
Não sei se tinhas em algum vídeo agora, vai, e queres ser o primeiro.
Não. O Maia, no último episódio, fez um tweet a dizer que o Szoboszlai era o melhor jogador da Premier League. Portanto, já sabemos qual será a opinião do Maia, nem precisas participar neste mito ou facto.
Sim, sim.
A pergunta é na positiva ou na negativa? Madison é melhor. Para mim, é facto.
Ok.
Neste momento, o impacto do Madison no Tottenham é superior ao impacto do Szoboszlai no Liverpool, apesar de eu ser uma admiradora do Szoboszlai. Aliás, falei dele no episódio passado e gosto muito dele, gosto muito do impacto que ele tem no Liverpool, daquilo que ele traz sem ser diretamente ligado ao gol, mas tudo aquilo que transporta para o jogo do Liverpool. Mas acho que o Madison neste momento, o Madison e Son são dois jogadores que não se pode passar ao lado. O Madison não sei se não será sequer o meu jogador favorito neste momento na Premier League por aquilo que está a jogar. Quem viu o jogo de sexta-feira do Tottenham, que não foi um jogo assim tão fácil para o Tottenham, percebe também aquilo que o Madison traz à equipa, para além de gols, assistências, desequilibra muito. Portanto, para mim, é facto, o Madison neste momento é melhor que o Szoboszlai.
Samit?
Eu estava a pensar naquilo que você disse, mas eu gosto muito do Szoboszlai, obviamente, mas acho que o Madison é mais jogador, é facto. Agora, resta saber se ele está preparado para fazer viagens longas. Ele neste momento é um melhor médio da Premier League, a par do Rodri. Mas quer dizer, mas ele joga em Londres só. Aqui.
Mas ele não consegue dormir no avião e depois.
Agora, o Szoboszlai de Liverpool anda sempre, vem a Londres, pá, 8 vezes por ano, perto só joga com o Everton, não é? Oh. Ir a Bournemouth, por exemplo, de Liverpool a Bournemouth devem ser 6, 7 horas.
É.
Não sei.
Ele não vai esse jogo.
O Brighton, por exemplo. É que o Szoboszlai tem que ir de Liverpool a Brighton.
para ti é facto que o Madison é melhor que o Szoboszlai. Para mim também.
Posso ser eu?
Ah, ok.
Não, tu não podes dizer o contrário.
Não, mas quero argumentar.
Quero justificar.
Porque eu não disse que o Madison era o melhor jogador da Premier League.
Disseste que o Szoboszlai. Tu escreveste.
Não disse que o Szoboszlai era o melhor jogador da Premier League. Disse. O que eu disse no último episódio foi que o Szoboszlai estava a ser o melhor jogador da Premier League. O melhor jogador da Premier League, para mim, é o Rodri ou o Salah.
Mas tu tens um tweet a dizer isto?
Disse que é o melhor da Premier League, mas quer dizer...
Ah, o que tu escreves agora não se pode tomar em consideração.
Mas
diz
no momento e não no total.
Não tens de ser um bocadinho mais específico nas suas avaliações.
Acho que o Szoboszlai, o impacto do Szoboszlai no Liverpool era... O impacto, são os dois jogadores com impacto imediato maior. Acho que o impacto que o Szoboszlai tem no Liverpool.
Ler, Pedro.
Acho que o impacto que o Szoboszlai tem no Liverpool.
Para não dizerem que sou eu.
Não interrompas, por favor. Acho que o impacto que o Szoboszlai tem no Liverpool era mais complicado de ter do que o Madison tem no Tottenham. O Szoboszlai neste momento tem mais toques, mais passos, é o jogador com mais oportunidades criadas, mais passos no último terço. Mais posse de bola recuperadas no último terço. Portanto, e acabou de fazer 23 anos e é o primeiro ano de Premier League.
Sim.
Acho que o Szoboszlai neste momento é ao fim das jornadas, foi para mim é o melhor jogador da Premier League pelo impacto imediato que tem no Liverpool, que precisava como de pão para a boca um médio como o Szoboszlai, mas não era fácil entrar com nesta dinâmica. O Madison é um super caracalhão, é dos meus jogadores preferidos, não só na Premier League, é dos meus jogadores preferidos, gosto muito. Acho que o impacto dele no Tottenham é mais fácil, ou seja, é mais simples. É mais simples esta entrada, esta equipa depende mais do Madison e, portanto, nesse aspecto, eu acho que o Szoboszlai... E até acho que vai fazer uma carreira melhor que a do Madison. Pronto.
Efetivamente, tu disseste aqui num tweet...
Há quem diga que é o sucessor do Gerard. Deixo esta pós-ver.
Não, e é por isso que para mim é mito. Não, estou a brincar. O Madison, atenção, eu gosto muito do Szoboszlai, concordo com a questão do impacto dele.
de facto, Maia, disseste aqui isto, mas eu percebi quando ele disse isto, e aqui tenho que fazer
não,
o papel
está
de...
escrito.
Está escrito só para falar o melhor jogador da Premier League, mas eu percebi... No momento, não em potência.
Não tem claro, começado a deixar notas
é que o Salah e com...
Acho, acho que o Salah é melhor jogador que o Szoboszlai. Acho que o Szoboszlai não, é não é o melhor médio. Acho que o Rodri é melhor que o Szoboszlai.
Sim.
Neste momento,
sim, sim, sim.
O Szoboszlai é o melhor jogador da Premier League.
Eu, para mim é facto e subscrevo e assino por baixo a tua análise em relação ao. Quer a um, quer a outro e ao impacto direto que o Szoboszlai teve, mais difícil de ter no Liverpool do que o do Maddison no Tottenham. Mas o Maddison, de facto, é um jogador. Que também encanta e está a jogar muitíssimo.
É que eu, só uma nota, é que o Szoboszlai entra numa equipa com referências como o Salah, como o Arnold, como o Van Dijk, como...
Sim. Completamente
o Maddison, apesar de tudo, entra numa equipa que precisava claramente de um líder inglês, porque também sai o Kane, e de um jogador que tivesse esta, para além desta qualidade toda, esta sauce que ele tem. Uhum. É um jogador que joga...
E há um aspecto no Maddison e no Tottenham que não é tão falado. O Maddison e o Azevedo há bocado estava a falar do processo ofensivo, mas é que o Tottenham é das equipas que menos tempo precisa para recuperar a bola na Europa. E o Maddison é um dos jogadores mais importantes sem bola. Basta ver um jogo do Tottenham e perceber que ele está, que ele pressiona, e também já falou sobre isso, aquela conversa que o Postecoglou teve logo no início da época, sobre a pressão e o jogo sem bola. E, portanto, acho que o Maddison, nesse aspecto, também é importantíssimo no Tottenham.
Sim.
Para fechar este episódio 12, peço só então para mostrarmos o gol da semana, que foi o gol do Nketiah, do Arsenal, contra o Sheffield United, o terceiro gol, o primeiro hat-trick de Nketiah na Premier League. Aqui está o gol, exatamente.
Um grande saco.
Smith Rowe, e ele pimba lá para dentro.
Com o festejo à Ronaldo.
Exatamente. Aqui vai ele a assumir.
Deve estar esquecido que isto não é o United. É verdade.
Até.
Foi um bom jogo para rodar também a minha equipa.
Exatamente.
Smith Rowe, Fábio Vieira.
Grande gol do Nketiah a coroar o seu primeiro hat-trick na Premier League. E é com o gol do Nketiah que fechamos o episódio 12 do Premier Eleven by Segundo Poste. Próximo fim de semana, mais uma jornada. Podem ver todos os jogos em todos os canais da Eleven, que agora é na DAZN. E nós cá estaremos na próxima segunda-feira para mais um rescaldo de uma belíssima jornada da Premier League. Um grande abraço a todos, malta, e até para a semana.